Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Morum, 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 all the pirates. Morum, 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 all the pirates. Morum, 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 all the pirates. Morum, 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 all the pirates.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu já transformei os meus amigos em piratas.
Olha só, hein?
Assim, eu participei desse olho dia. Dos cara?
Isso aí é porque é o vídeo old school.
É verdade. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, essa pesquisa de pirata me surpreendeu muito porque, mano, era normal ter pirata bonzinho, tá ligado? De tipo, olha, vocês não podem estuprar e tem que e tem que ficar de boa, tá ligado? Tem que obedecer a galera, não vai roubar pessoal de bem, tá ligado? Só a galera da marinha. Muito louco isso, velho. Pra mim, pirata era só... É, pra mim, pirata era só... E pilhagem,
barba
fogo
negra,
e estupro,
né?
Tá ligado? É, pois é.
Não, até... Eu comer no crânio até... dele hoje à noite.
Não, até o próprio Barba Negra, há quem diga que ele era de boa, tá ligado? Ele não...
Pô, o cara mandou uma tripulação numa ilha deserta e foi embora.
Mas não, mas aí eu tô falando que ele era de boa, não que ele era, não que ele era um santo.
Ele não matou, ele só abandonou e falou, oh, gente, fica aqui nessa ilha no meio do nada, vocês vão morrer de inanição, mas é ao longo do tempo, não se
preocupe. Aqui é o Raul e essa abertura do Wilde foi uma grande história de pirata, Ark.
Ark. A minha abertura seria da Santa Ifigênia, que é a maior pirataria. É pirata e ainda é santa. Muito bem, senhoras e senhores, vamos bater um papo hoje aqui sobre piratas da história, né? A gente falou sobre a Guerra da Crimeia no programa passado, e lá na Guerra da Crimeia a gente introduziu a Marinha de Corso, né? Que são os Corsários. E aqui hoje, no programa de pirata, por uma coincidência do destino incrível, vocês já têm essa introdução lá do programa, e nós vamos ser assim, ninguém nunca planeja nada, mas tudo dá certo. Desde quando começou até hoje. Então a gente vai falar de muitos piratas que tem a ver com a Marinha de Corso, tanto da Inglaterra quanto da França, da Espanha e etc. A gente selecionou alguns aqui, lógico, tem muito pirata. Se você for pro lado oriental, você fica maluco, tá ligado? Você puxar o romance dos três reinos, as dinastias Xi, Wu, aquela porra toda lá. É muito pirata, é pirataria o tempo inteiro, o tempo todo. Se você for pra África, nos tempos atuais, tem pirata até hoje. Na costa da África inteira, sabe?
É o Tom Hanks já foi pego por um pirata.
O mar é muito grande, tem de tudo.
Mas a gente vai pegar os principais da história, aqueles que são mais romantizados, que tem até uma coisa meio mística em cima, aquele lance bem piratas do Caribe, assim, né? Alguns são muito mais fodas do que vocês imaginam, e outros são muito mais merda do que vocês imaginam.
Os caras já dando direto pro William, aqui, o William Kidd, né?
Não, ninguém falou nada dele.
Você já tô escolher. Metendo pau agora, porque vocês vão me xingar pra cá e falar, nossa, o Raul escolheu esse porra desse merda. Eu escolhi porque ele tem uma porra de um tesouro que ninguém descobre, caralho.
What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning?
Eu quero começar falando de uma pirata no feminino aí, olha só. Jeanne de Clisson, aqui, né, como tem muito nome francês, aquela coisa toda, Inglaterra e a França brigando ali pelo domínio do mar, etc. Todo aquele esquema das Índias, né, ocidentais, orientais, aquele comércio todo, aquela rota. E a história dessa mina, cara, ela me chamou muita atenção, porque, cara, parece uma tragédia grega. Porque a mina foi muito porra louca, mano.
Não, e rapidão, e ela, a gente pode chamar ela de Jeanne Fábio Júnior, tá ligado? De tanto que ela se casou. Verdade. Isso foi muito louco, velho.
Ela se casou acho que três vezes, né? Tipo
Quatro vezes, né? Três vezes, não, três vezes só antes da pirataria, tá ligado? Sim. E aí uma, ela depois já era pirata.
Sim, cara, mas o casamento que importa é o com o Olivier lá, né? Acho que o Olivier Clisson, o nome do cara, se não me engano. Que foi, mano, como um bom admirador de Tarantino, um fã de Tarantino, eu gosto de uma boa história de vingança. E o que a Jeanne faz aqui, velho, é isso. Faz um final do Poderoso Chefão, tá ligado? Puxa, puta que pariu, cara. Porque o que acontece? O marido dela, se envolve na guerra lá contra os bretões lá, né? A Inglaterra e a França, aquela guerra toda. A Bretanha acho que era um pedacinho de terra que ficava ali perto do, da França, no continente, né? Não nas ilhas da, da Grã-Bretanha e tal. E tem toda uma guerra civil, os caras capturam o marido dela, levam para julgamento, julgam o culpado, decapitam o cara, e tipo, o cara era um nobre, era um cara, né, diferenciado, não era um, um pé rapado. E pegam a cabeça do cara e expõem pro público numa estaca, o que era feito só com criminosos bizarros, com piratas e coisas do gênero. E ele era um cara, tipo, não era nada demais, ele só foi um cara que se envolveu na guerra e perdeu pro lado errado, né? E aí ela chegou na cidade, viu aquela porra lá e falou assim, meus amigos, pera aí que eu já volto. Isso a França, né? A França fez isso com o marido dela.
É, é muito louco você pensar que muitos piratas é, junto com ela não eram pessoas que tinham pobreza e tal. Ela era, tipo, rica, tá ligado?
Sim.
Ela tinha um casamento certo e tal. E, mano, depois que aconteceu isso com ela, que a França fez bosta, não sei porquê, simplesmente cortaram a cabeça do marido dela e tacaram pra todo mundo ver. Ah, a mulher ficou com sangue nos olhos e falou, mano, vingança pra esse filho da puta, que na época era o rei Felipe VI, né?
Sim, cara, mas acho que fizeram mais pra aquele negócio de guerra, de mostrar, olha aqui, ganhamos dos bretões e tal, né?
Não, é, é o lado vencedor que manda, tá ligado? E vai mandar o exemplo pra quem quiser ver, pra ninguém ter ideia errada, tá ligado? De fazer de novo.
Porque, tipo, os bretões, eles têm uma ligação muito forte com a Inglaterra. Porque, né, a Inglaterra, os bretões, os britânicos, aquela coisa toda. Então você tem um pedacinho da Inglaterra no continente europeu ali, não nas ilhas, né, mas no continente em si, pra Inglaterra era importante. E como a Inglaterra e a França, durante grande parte da história, tinha esse atrito, quando a Bretanha se fudeu lá, os bretões se fuderam, eles falaram assim, ih, meu irmão, isso aqui pra gente é uma coisa ruim, né? Só que aí a Jane voltou pra casa, falou, o que a gente tem aí de terra? Ah, a gente tem aqui umas terras tal, tem um monte de castelo, tem uns cavalos, tem isso. Ela falou, vende tudo essa porra. Vendeu tudo, mano. Saiu por aí contratando um monte de soldado, os caras foda, chamando os nobres que se, né... queria dinheiro, não sei o que, contratou uma galera da porra e começou a andar pela França. Começou a andar com um puta, tipo, 300 de Esparta. Eu vou ali, vou dar um rolê, esses 300 aqui, me aguarda, pessoal. Chegou lá num castelinho francês, bateu na porta, os caras reconheceram, ô, oh, Jean de Clisson, bebê, não sei o que, pode entrar.
Entrou.
Sacre bleu. Mano, entrou na cidade com o exército e regaçou tudo, destruiu, botou fogo, matou meio mundo, cara. E virou tipo um Lampião. Durante muito tempo ela virou um Lampião na França, né, cara?
Cara, foram 13 anos nessa historinha. 13 anos, ela com uma frota, com um nome bem peculiar, a Frota Negra. Vê, isso, cara, isso que é muito bom, velho, como é? Isso é muito bom da história antiga, tá ligado? O cara chega assim, não, ai, meu Deus, corram, que está vindo a Frota Negra, tá ligado? E vem aqueles navios lá, e ela tá de frente, tá ligado?
Mas tipo, isso que o Yuri falou agora é quando vai pro mar. Mas por enquanto ela ainda tá na terra. E na terra, com esse exército todo, ela dá uma de Lampião e começa a arregaçar meio mundo. E a coroa francesa começa a pensar, meu, temos que pegar essa mulher. Só que, meu, naquele esquema Lampião, ataca e foge, sabe? Naquele esquema Viking, Robin Hood, ataca e se esconde. E ela fica nessa. E os bretões, quando vem isso, se simpatizam. Por quê? A porra da mulher tá fudendo a França, né? E a gente aqui é inimigo da França. Chamam ela pra uma reunião, trocam uma ideia e aí sim oferecem pra ela a carta de Corso. Que é pra ser uma marinha contratada pelo país, né? Pra você fazer uma pirataria, entre aspas, legal. E aí, né, quando ela pega a carta de Corso, eles dão 3 navios pra ela. E aí ela fala, pinta o casco de preto e as velas de vermelho. Porque vai ser a marinha negra e as velas vai ser o sangue dos filhos da puta que eu vou
matar. A leoa da Bretanha, meu irmão.
Eu imagino que, tipo, não só o fator de ela estar atacando a França, por ela ser realmente uma própria francesa. Então os britões, tipo, imagina, né, os caras, tipo... A gente tá vendo uma francesa atacar os próprios franceses, porque, né... Não sei se ela deve ter contado, possivelmente, pra todo mundo que ela encontrou, que virou amigo... Por ter feito merda com ela, então é tipo. Agora realmente ela tá, entre aspas, fazendo uma traição contra o país.
Sim, mas cara, é a vingança, bicho. A vingança não tem essa, não. A vingança não tem país, não tem fronteira, não tem dificuldade, não tem nada, meu irmão. Você só vai.
Essa vingança foi plena, tá ligado?
Essa foi. Tanto que, tipo, no final da vida dela, ela meio que cansou. Foi lá, entregou a carta de curso, devolveu os navios, devolveu a galera lá e falou, mano, tô a pampa, já consegui. Casou com um cara foda lá, um inglês.
Ela ficou, né, muito tempo, né? Ela ficou de, tipo, de 1343 a 1356. Então, foi, tipo, nem 20 anos direito que ela ficou.
É, mas, porra, é um tempão do caralho.
13 anos, caramba! Caramba.
Tá 13 anos, mano, tem foi pirata que fica 40 anos, pô.
Não, mas, porra, mulher do nada, não mulher normal, só por vingança.
Cara,
não
é. E o Bellamy mesmo, ele foi, não foi nem 2 anos, cara.
É verdade, é verdade.
Isso sim é pouco tempo, tá ligado? 13 anos é um tempo bom, pô, peraí.
E aí ela se casa com um inglês foda lá, um lugar-tenente lá, que seria, tipo, quase um xerife, uma coisa assim, e fica vivendo com o cara lá e morre de velhice. E eu falei, caralho, mano, que filha da puta, aprontou tudo e no final ainda ficou de boa.
Tô lascado, tá ligado? Foi massa, foi muito foda, velho.
Tem muito pirata que termina assim, né? O cara apronta um monte, aí vai lá, fala pra coroa, ô, foi mal, aí a coroa fala, ah, você tá perdoado.
E quem é esse tal de alma negra?
O pirata mais cruel e sanguinário dos sete mares. Você conhece o Mar Morto?
Sim.
Foi ele que matou.
Capitão Kidd, William Kidd, que... Era um escocês, né? Que era um capitão, era cidadão líder de Nova York. E ele se envolveu com a Igreja da Trindade. E depois ele começou uma carreira como corsário, que já o Febrício explicou, né? Corsário é um pirata que tem autorização, né? E originalmente ele era enviado para realmente livrar piratas, como tinha muito antigamente, né? Que os vários corsários começaram a ter uma época que teve muito caça, né? De corsário contra pirata. Só que, de um tempo, a gente até conversou aí zoando, que o próprio Wilde falou, né, que ele não conseguia caçar tanto pirata, então ele se tornou um pirata, né, já que o lado errado não tava dando certo, vamos não, tornar é, tipo, aquilo, mano, que a gente...
O foda é que, tipo assim, desculpa interromper o Raulzão, o William Kidd, ele foi um cara, tipo, às vezes a vida pega uma pessoa e coloca num lugar assim que ela fala assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? E ela se fode de várias maneiras, porque... O cara, ele tinha um navio mercante, então ele fazia comércio, né? E ele era muito bom nisso. E durante muito tempo ele ficou fazendo comércio, conhecendo as rotas, ganhou muita experiência no mar. E aí conheceu uns figurões lá, fodões lá do governo, e os caras falaram, mano, esse cara é foda no mar como um mercante, com certeza ele vai ser foda no mar como um corsário. E aí chamaram o cara pra ser corsário, e o cara ficou assim, meu, não sei, eu não manjo muito.
Ele chegou um tempo que, tipo, ele até tentou sair, ele, galera, isso aqui não vai dar pra mim. Não, tal. É, mas os caras pressionaram, tipo, não, porra, vai dar certo. E ele, porra, há muito contragosto. Mas tá, ele bom, avisou. Né?
Ele foda, avisou. E ele vai, né, meu irmão? E ele vai. E é bem naquele esquema das Índias Orientais, né? Naquele, mano, a coisa da escravidão. Então, meu, tem navio pra caralho. Se pá, naquela época tinha mais navio do que tem hoje no mar aí. Então é muito navio. Pirataria comendo solta. É, além da pirataria, você tinha os caçadores de tesouro, né? Que eram os caras que estavam... Não eram fora da lei, tá ligado? Mas eles ficavam procurando os tesouros que os piratas encontravam. O navio que naufragava, os caras iam atrás, tá ligado? Então, meu, o mar era lotado. E os caras precisavam, a coroa precisava
de gente. Né? Sem falar que essa época do Capitão Kidd, tá ligado? É a era de ouro da pirataria, sabe? É quando realmente, tipo, sempre teve pirata, desde, cara, botaram um navio e aí vai ter o bandido que ele assalta dentro do navio, tá ligado? Aí desde já vira pirataria.
Dos etruscos, dentro dos
fenícios. É, desde a Grécia lá, antigamente até hoje, tá ligado? Sempre teve pirataria. Mas essa época, que é de 1690, 1630... É a era de ouro, sabe? Que tem um.
Sim,
tem
que cada os era altos tem, né?
Nomes, é, sim. Sim, sim. Altos nomes de pirata, nomes conhecidíssimos, estão nessa época.
Sim.
Sim. Mas o grande feito do William Kidd foi realmente ele ter um momento que ele foi atacar uma embarcação da West India Company, né? E depois que ele começou a ser caçado por causa desse momento que ele aconteceu isso, ele enterrou seu tesouro na Ilha Gardner, que muita diz, ele ficou conhecido muito por causa desse tesouro que ele enterrou, que era muito tesouro. Sim. E aí ele ficou muito mais conhecido pelo fato desse tesouro escondido, mas claro que ele não foi um acho que não sei se foi o primeiro, né? Mas teve outros piratas que fizeram isso, tinha pirata, por exemplo, que, não lembro o Costa, se não me engano, acho que é o Bartholomew Roberts, que ele já também tinha feito isso, que é tipo, mas ele não colocou tudo num lugar só. Ele, tipo, ele colocava pequenas quantidades, só que ele ficou muito conhecido por colocar muita quantidade num lugar só, que até hoje estão procurando e dizem que, uns dizem, historiadores dizem que existe, outros dizem que é lenda. Só que deve ter muito dinheiro, sei lá, toneladas de ouro. Sim, naquela, nossa, porra.
Isso aí era feito muito antigamente, os próprios vikings faziam isso. Os caras pilhavam muito, tinha prata pra caralho, tesouro pra caralho, não tinha onde guardar, não tinha banco pra deixar. O cara pegava o barco e ia pra uma ilhazinha X lá, enterrava tudo e aí... quando precisava, até na série do Vikings lá, mostra eles desenterrando né, o tesouro do Ragnar lá em determinado momento. Mas cara, o foda é que tipo, o Iron Kid pra mim, ele foi o cara que o destino levou pra um caminho errado, ele se viu frustrado, porque ele ficou mais de um ano no mar, e os caras falando, esse maluco aí, ele, porra, como mercador, ele conhecia todas as rotas, esse cara vai matar todo mundo, ele ficou mais de um ano, não capturou um navio. Começou a ficar frustrado, cara. Ficou com medo de voltar e nego, né, zoar ele, ficar com o nome na lama, não sei o quê. Ele falou, meu irmão, tenho que pegar alguma coisa. Então ele bolou uma estratégia. O que ele fez? Ele trocou as velas dele, que eram velas inglesas, por velas francesas. E trombou com um navio francês. Chegou na amizade, trocando ideia, só que... tá vendo como o destino do cara é zoado? Os outros caras do outro navio também eram ingleses, que tinham feito a mesma coisa. Trocaram as velas pela vela da França. Aí, depois que ele abordou os caras com a vela da França, ele tomou o navio. Não, aqui nós é inglês. Botou a vela inglesa dele de novo. E os caras do outro navio falaram, puta, cara, nós somos ingleses também. Não, acabou de fazer a mesma coisa. Aí, qual era o correto dele fazer? Ah, então, desculpa, devolve o navio. Mas ele tava tão frustrado que ele não tinha pego nada, que ele falou, não, vocês estão mentindo, vocês são francês. Agora vocês vão nascer. E aí tomou o navio, matou meia dúzia de candango lá e levou embora. E esse foi tipo um dos primeiros navios que ele pegou. Então ele já começou errado. E quando essa notícia chegou na coroa, o que o cara ficou no mar, né? O cara não tinha internet, tipo,
sabe? Não, até pra isso, porque o cara ficou vivo. E ele conseguiu dizer, William Kidd, filha da puta.
Exatamente. Aí, tipo, o cara já tava sendo mó procurado, mó criminoso em terra, e lá no mar ele tava falando, caralho, pegamos um navio francês, nós é foda. E aí começou a pegar mais, e aí, se sentindo frustrado, teve um momento que ele começou a atacar uns navios lá do Oriente Médio, né, a galera persa lá, não sei da onde, e aí teve uma hora que passou um navio inglês. E os caras falaram assim, meu irmão, você tem aquela vela francesa ainda aí? Acho que... E aí que dá uma merda pior, né? Porque é o navio que ele pega um tesouro do cacete, e nessa de pegar um tesouro fudido aí, ele... Porque é interessante falar que a tripulação do William Kidd, no começo, era de soldados da coroa. Eram uns caras foda, uns caras firmeza. Só que teve um incidente lá que os caras mostrou a bunda pros malucos. Porque tinha um ritual, né? Quando um navio da marinha de curso passava por um navio da coroa, né? Um navio que seria a marinha, você tinha que fazer uma saudação, você tinha que cumprimentar e prestar os seus respeitos. E a galera que tava no barco dele eram os malucos meio anti-coroa, tá ligado? Os caras meio rebelde, não prestaram esse cumprimento, e aí o navio da marinha deu um tiro no navio do Iron Kid, como aviso, né? E eles pegou e mostrou a bunda pros caras. E aí, tipo, trocaram toda a tripulação dele por uns caras marginal, velho. Os caras que eram quase mendigo, desesperado, né? E aí os caras queriam dinheiro, né, meu irmão? E quando vira esse navio inglês, falou, meu irmão, vamos, já mostrou o cu pros caras, já tomamos um navio inglês, tomar mais um não vai fazer diferença nenhuma.
Porra, a história do Kid do Mar foi muita onda. Ele, de corsário, virou pirata, e aí teve uma hora que ele meio que se arrependeu. Tipo, ele virou pirata... Se eu não me engano, tem uma parte que eles... Não, agora a gente... Vamos assim, agora a gente é pirata e aí vamos esperar aqui porque vai chegar um navio. Cara, eles passam 3 semanas esperando e não aparece nada. Ele, caralho, maluco. E aí ele fica nessa, entre tipo, sou bom, sou ruim. Sou bom, sou ruim.
Eu acho que é nessa ocasião que passa o navio inglês, se eu não me engano. Porque eles estão lá esperando um tempão, não passa nada. Daqui a pouco passa o inglês e a tripulação enchendo o saco, botando pressão. Ele falou, vamos cair pra dentro dessa porra, né, mano? E aí, tanto que quando ele volta, o nego já prendeu ele, já. A própria tripulação já prendeu o cara ficou desprestigiado, sabe? Ele já chega preso lá em terra.
É, ele matou um tripulante também. É, o cara tava fazendo. Era, acho que, se eu não me engano, era um beira de motim. Tava beira de um motim. E tem uns xingamentos lá, e ele pega um balde e dá na cabeça do cara. O cara morre no outro dia, sabe? É, e aí, tipo. E, cara, esse incidente no meio do mar vai convergir pra lá no final, quando forem dar a pena dele, vai somar, tá ligado? E que, tipo, ele virou pirata, virou assassino e se fudeu.
Exato, né? Tanto que, tipo, quando ele chega, condenam o cara e ele é enforcado lá, né? E aí acho que arranca a cabeça dele, faz todo aquele processo, né? Põe no alcatrão, pendura lá, bem Piratas do Caribe. Muita gente achava que ele seria
inocentado, não, não foi, né? Ele não foi arrancado a cabeça dele.
Foi só enforcado? Foi enforcado.
Ah. É. E aí aconteceu uma coisa interessante, que nas duas tentativas que fui tentar enforcar ele, a corda estourou.
Verdade, né? Tanto que tem um documentário da BBC que os caras botou ele como um cara mó gordão, assim. Aí eu falei, caralho, o cara no mar não era gordo assim. Acho que botaram porque estourou a corda lá, ele tinha que dar uma justificativa. Mas aí, tipo, muita gente achou que ele seria inocentado, né? Porque os caras falam, porra, tem pirata aí que passa 40 anos no mar, mata, estupra, rouba, faz o diabo. E os caras perdoam? Esse coitado aqui, que era um mercador, foi lá, né, tentar ajudar, não conseguiu, fez umas cagadas, tá certo, fez uns erros, matou uma porra de um subordinado que era um cara à margem da sociedade, um mendigo do caralho que jogaram no navio, e aí condenam o cara à morte. Aí tem muita gente que fica teorizando em cima de que foi uma parada meio conspiratória, né, pra dar um exemplo pros outros corsários de que não podia ir contra a coroa e não sei o que, andar na linha, mas sei lá.
É, pode ser isso também.
Deu tudo errado, né?
Ou então era um aviso pra meu irmão, se você for virar pirata, corsário, não seja um tão merda quanto ele.
E quem é esse tal de alma negra?
O pirata mais cruel e sanguinário dos sete mares. Ah. Você conhece o Mar Morto?
Sim.
Foi ele que matou.
Vou falar aqui de um dos piratas que eu escolhi. E, cara, só um adendo antes. A galera que eu escolhi foi tudo por causa de One Piece, hein? Que é só referência.
Fanboy do caralho, não consegue.
Assim como o William, o Capitão Kidd, ele também é referência, que tem um personagem. O Bellamy também é um. Mas enfim, eu vou falar do Samuel Bellamy, que é o Black Sam, sabe? Esse apelido Black Sam. É porque nessa época era moda a galera usar aquela peruca branca, sabe?
Sim.
E aí ele foi totalmente contra a cultura e só, tipo, ele tinha um cabelão preto e aí ele prendia só numa fitinha simples, sabe? E ele ficou... E, tipo, aquilo ali marcou, sabe, entre os piratas da época, que todo mundo ficava com aquela pomba daquele... aquela peruca branca
ninho,
e tal. E aí ele,
aquele
aí
ninho, ficou... de,
é, ninho que de muito pombo. Juiz usa em filme antigão, né?
Aí ele virou o Black Sam. E, cara, e era o seguinte, sobre aquilo que eu falei na minha apresentação, de, tipo, de que nem todos os piratas eles eram assassinos estupradores, sabe? Como um todo, né? Eu não vou dizer que eles eram pessoas íntegras. Mas, por exemplo, o Samuel Bellamy, ele tinha essa reputação, assim, de que ele não... Era difícil ele machucar quem ele pegava nas incursões, sabe? Ele tinha essa parada da misericórdia e de ser generoso quando ele capturava navios e tal. Ele normalmente ele liberava a tripulação, soltava. E ele presenteava muito a tripulação dele com os navios que ele pegava, sabe? Cara... Sim. O Bellamy, ele tem uma carreira de pirata muito pequena, sabe? É pouco mais de um ano, quase, vamos dizer assim, quase 2 anos de pirataria em si. E mesmo assim, ele conseguiu ser muito bem sucedido de conseguir capturar mais de 50 navios.
Porque, tipo, o começo do Black Sam é muito doido, porque ele vem naquele esquema do caçador de tesouro, né? Que a gente Sim. falou. Os caras tinham um navio... uma galera lá e queria caçar tesouro. Tinha um tesouro espanhol que tinha afundado no mar lá, que era meio que um mito, assim, né? Todo mundo queria achar.
A frota de prata.
É, então. E aí o nego já ia atrás e não sei o quê.
Nesse início, era ele e um amigo dele, o Paul Scrave. Só que assim, não deu certo essa de caça ao tesouro, sabe? E nisso, como ele já tinha. Ele já era assim, um marinheiro. Ele já tinha um bom tempo de marinheiro, de marinha, né? Trabalhando em navio e tal. Ele entrou pra tripulação. Ele entrou pra tripulação do pirata do Roaring Gold, que naquela época já era um capitão pirata fodão, sabe? No Mary Anne, que também é um de toda a mística pirata, né, que tem nesse tempo, o navio Mary Anne, ele é muito conhecido de dentre os navios piratas, sabe? E o seguinte, Benjamin Roaring Gold, ele era um capitão pirata fodão, e na tripulação dele nessa época, o Barba Negra fazia parte, sabe? Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein Barba Negra. Esse o maior nome da pirataria mundial, sabe?
E esse Roaring Gold é tipo o pai dos piratas, né? Porque o cara do nada lança um monte de pirata foda por aí.
Pois é.
É tipo o São Paulo que revela jogador e manda pra fora, sei lá.
Aí foi um filho da puta também, né?
Porque... Né? Junto com... aquele negócio, junto com Barba Negra, tinha o Stede Bonnet, tá, sabe? O Bonnet, ele tava sempre junto com o Barba Negra, sabe? E na história do Barba Negra, que a gente vai contar ainda, eles estão sempre junto aí, sabe? Mas é engraçado como o Bellamy, ele, voltando, né, ao Bellamy, ele meio que teve esse start aí com, tipo, com uns caras que eram famosão, sabe? Naquela época de pirataria. E, cara, tipo, além dele estar nessa frota do Roaring Gold, chega um tempo que o próprio Bellamy, ele desafia o Roaring Gold pra pegar o cargo de capitão, porque, tipo, o Roaring Gold, ele era muito, como ele era corsário, se eu não me engano, o Roaring Gold, ele era realmente corsário, ele começou como corsário, e ele tinha essa lealdade com a Inglaterra, sabe? E normalmente, quando eles estavam lá navegando, quando passava um navio inglês, ele meio que, tipo, não, deixa esse pra lá, sabe? Já por causa disso, por causa desse...
Aí o pessoal ficou, porra... Mais um Willy Kid aqui nessa caralha.
Exatamente, pois é, e aí foi fomentando aquela parada na tripulação, né? Isso no navio principal, no Mary Anne. E, cara, o Bellamy, como ele já dá pra ver na história dele que era um cara obstinado em querer as coisas, ele fala assim, não, chega dessa porra. E aí ele desafia o Roaring Gold e ele realmente vira o comandante, capitão comandante do navio, sabe?
Mas, tipo, isso é muito louco. Só um ponto, tem duas versões aí, né? Porque, tipo, pirataria é foda, que não ficava um cara lá escrevendo a história oficial, né? História. Mas, tipo, tem essa versão de que ele desafiou e tem uma outra versão de que a própria tripulação votou para que ele fosse o novo capitão. Porque nesses navios antigos, cara, a tripulação tinha muito, muito peso, sabe? O capitão mandava, tinha todo um respeito, né? Um respeito bizarro, uma coisa quase religiosa, assim. Tinha toda uma mítica de respeitar o capitão e não sei o quê. Mas se a tripulação inteira quisesse trocar o capitão, meu amigo, pau no seu cu. O que você vai fazer? Conta 100 malandro.
E outra, o capitão sozinho. Não, às vezes a galera não precisava nem lutar. Todo mundo se sentava e falava, então, capitão, faz sozinho as coisas aí.
Desamarra aí 300 cordas, faz a comida, limpa o convés, issa a vela, pilota o bagulho na tempestade, você tá fudido. E aí tem essas duas versões, mas de fato ele acabou tomando conta da porra toda ali, né? E aí ele consegue um navio muito rápido, que é o Sultana, que é um navio que ele olha e enche os olhos. O Black Sam, ele teve dois navios muito importantes, né? O primeiro foi o Sultana, que ele pegou lá e encheu os olhos, porque era um navio muito bonito, não sei o quê. Mas caralho, velho. Aí o destino botou na frente dele um navio que era o senhor dos navios. Que era aquele Windagali lá, não sei se é o Windagali.
O Windu.
Puta que pariu. O navio negreiro, né, cara, que transportava
escravos. 300 toneladas. Nossa,
era um monstro. E... como o destino, né, favoreceu fodamente o cara, conseguiu pegar o navio na hora que ele tava voltando da troca de escravos, ou seja, tinha voltado cheio de tesouro, tava cheio de dinheiro, cheio de pedra preciosa, cheio de um monte de coisa, mano. O maluco foi lá, abordou o navio, com o naviozinho sultano, que não era grande, mas era um navio médio, né, qualquer, abordou essa porra aí que, mano, a parte de trás do navio era gigantesca, assim, ficava lá em cima, era o Titanic do navio, né, cara? Tomou conta e falou, é nóis. Aí pegou essa porra pra ele. Trocou aí um monte de peça lá, botou um monte de canhão e falou, já era.
Entregou a chave, aí ele entrega a chave do navio do Mary Anne pra o amigo dele, o Postgrave, que fez a empreitada lá no começo de tentar achar o tesouro, e deixou o Sultana pra outro...
Lawrence Price.
Isso, pro Lawrence, o Lawrence Price, e aí ele comandou o naviozão, o Idle Galley, e ele está aí, felizão, cheio de
caraca,
dinheiro.
Caraca, ele era muito tiozão rico, tá ligado? Que ganha um carro novo e dá o antigo sobrinho, tá ligado?
Tem algumas versões que falam que esse próprio Idle Galley, ele não queria meio que comandar, né? Ele queria deixar o cara que tava lá, o capitão atual, ele só queria, tipo, falar assim, ó, você trabalha pra mim. A partir de hoje você trabalha pra mim. Só que aí o cara meio que não quis, né? Não quis se envolver com pirataria, com nada. Aí deu um botezinho pro cara lá e falou, então vai, rema aí, filha da puta. Se fode.
É. Mas exato, né?
O fato é que o final dele é triste, porque quando você tem o maior navio do mundo, quando dá uma tempestade, meu, você tá fudido, né? Pra controlar essa porra desse navio. O que aconteceu? E acho que não só tempestade, foi furacão também que pegou ele.
Foi um furacão. É porque normalmente, quando a tempestade fodona assim no mar, é muito fácil de dar furacão. ouçam o nosso programa sobre desastres, catástrofes naturais.
Mano, imagina, o cara... Ele tinha... É muito coincidência, porque na verdade quando ele foi marinheiro, ele tinha treinado em Capel Cold, e aí o cara foi exatamente passar por onde? Em Capel Cold também. E aí o cara tava com esses navios, né? E quando passou, tava tendo a porra de um furacão, ciclone, tinha tudo que tava lá, e mano, destroçou todos os bagulhos, tá ligado?
Sim, cara, isso é foda. E aí, ele acabou morrendo junto com a tripulação, né? O navio virou, virou de ponta cabeça, assim, afundou lindamente, os caras não conseguiam escapar, né? Tempestade, a porra toda. E muitas pessoas da tripulação foram parar numa ilha, muitos corpos, na verdade, né? Depois os caras pegaram e enterraram lá, acho que quase 50 malandros de uma vez só. E teve uma galera que foi dada como perdida, inclusive o próprio Bellamy e o Black Sam. E aí, recentemente, os caras descobriram, né? Descobriram lá um tesouro do pirata lá e tal, e descobriram os ossos e não sei o quê. E quase 100% de certeza que é do Black Sam. E aí você vê o documentário da BBC, mostra também, é muito louco. A porra da arca com moeda, cara. Tipo, mano, o baú tem moeda até a tampa mesmo, assim. Não cabe mais nada dentro, tá ligado? E os caras abrem o bagulho e tem moeda pra caralho. É prata pura, né? Moeda daquela
época. O estereótipo mesmo de filme de pirata, sabe? E abria, nossa, exato, né, de moeda, aqueles cálices de
caraca, ouro, é muito pedra. Ouro.
Não, muito foda que tipo, no próprio, no Uidu, cara, como ele voltou, né, de ter recebido pagamento pelos escravos, tava cheio de índigo, marfim, ouro, sabe? Tipo, quase 5 toneladas.
Caralho,
quase 5 toneladas, meu irmão, porra, de marfim, ouro, tá ligado? Cara, isso é muito, isso vale muito até hoje.
É muito foda, cara. E tipo, você parava pra pensar, o cara tinha 28 anos, cara. O Black Sam morreu com 28 anos. Tipo, caralho, 28 anos, filho da puta, tinha feito tudo isso. A natureza olhou e falou assim, ah não, esse maluco aí, vamos dar uma segurada nele, que ele tá demais, né, cara? E puta, o tesouro que os caras acharam dele, que tá lá no museu na Inglaterra, nossa, tem coisa demais, demais, demais. Não tem só esse baú que eu falei, nem só esse que o Will falou também. Tem um monte de outras peças raríssimas. Tem a arma dele, cara. A arma que ele usava, aquelas armonas clássicas, Piratas do Caribe, toda adornada com os bagulho dourado por fora, assim. Puta, muito foda. Esse tipo de achado aí, eu acho cabuloso, assim, mano.
Cara, tá muito, certo muito que o cara foda,
era um ladrão, né? Filha da puta, mas mesmo assim é da hora.
Não, e outra coisa, pô. Isso, cara, pensa só, pensa no potencial de história que dá pra fazer sobre o Bellamy. De que, tipo, ele se perdeu no mar, sabe, depois da... depois da tempestade, sabe? De, tipo, de pegar ele e fazer, tipo, virar a maldição do pirata, a maldição de Bellamy, e ele volta, não sei o quê. Cara, dá pra fazer um monte de filme fantasia, um monte de filme de histórico mesmo, sabe? Contando a trajetória. Tipo, até o próprio William Kidd, toda a frustração de William Kidd e do tesouro dele perdido. Dá pra criar tanta coisa, velho. Por isso que, tipo, essa mística do pirata, mística é história, né? Pirata é tão foda, velho. Que atrai, enche os olhos de tanta história, de tanta coisa que dá pra criar, de você pensar em teoria, sabe? Já que nem tudo era escrito, batido no certinho, não. Isso aqui, foi isso que aconteceu, sabe? Tem muita lenda, muita história, sabe? É muito foda, muito foda mesmo.
Essa falta de certezas que cria os mitos, né, cara? Tipo, você pega toda a série do Piratas do Caribe, é tudo feito assim, mano. É o cara que ficou perdido no mar e daqui a pouco volta e não sei o que, sabe? Tem muita característica da história mesmo. E cada um dos navios lá do Piratas do Caribe é mais foda que o outro. Todos têm uma história, né? Tem o Pérola, uhum. E aí tem o navio do David Jones, e agora tem o do novo filme lá, como que é o nome do cara? Do
Holandês Salazar. Voador.
Tem o Holandês Voador.
Ah, o Salazar. O
Salazar é louco, porque ele levanta assim e come outro navio, né? Muito foda.
É, mano, foda pra caramba, porque ele fica preso no navio, né? Porque ele sofreu maldição e tal. Que, né, piratas tinha muito disso também, ter maldição, que inclusive alguns piratas quando diziam que morria, a própria Jeanne Clinton, quando ela morreu, disseram que o castelo que ela ficava também era amaldiçoado pelo fantasma dela, então tinha muito essas coisas, né?
Sim, não, e fora a galera que ficava no mar meses e meses e meses, o cara tava 11 meses no mar já com o escorbuto todo fudido, e aí relatava que tinha visto, né, o navio do fulano, o navio do Black Sam, o navio do William Kidd, não sei o que, o cara tava loucão, já tava vendo miragem, né, e até hoje tem gente que fala que vê navio fantasma, cara.
E quem é esse tal de alma negra?
O pirata mais cruel e sanguinário dos sete mares. Você conhece o Mar Morto?
Sim.
Foi ele que matou.
A gente chega num pirata aqui, que é, porra, acho que um dos mais conhecidos aí, né, cara? Que Sim. É o Barba Negra. O nome do filho da puta já... Conhecido também como o Demônio do Caribe. E acho que, porra, ele é um dos que levanta toda a parte mística, né? Com certeza Sim. absoluta aí, até por estar no Caribe. A gente tem o Piratas do Caribe e tal. Mas também pelo monte de merda que ele fazia pra assustar a galera. Que chega a ser engraçado, mas na hora devia ser assustador, né, cara? É outro que se alista como corsário, né? E é interessante ver isso. A mesma coisa que a gente falou no programa de Crimeia, da Guerra da Crimeia, como o governo é filha da puta, cara. Porque muitos desses caras aqui estão se fudendo simplesmente por causa do governo, velho. Quando não morre de bode expiatório é porque o governo fala, ó, vira pirata pra mim, disfarçado de corsário, vai lá e se fode pra poder fuder a França, porque eu tô contra a França. E aí no final os caras todos se fodem, acho que com exceção da Jeanne de Clisson, que ficou na boa, né? Apesar que se fudeu também, porque o marido foi decapitado. Mas
pois
o governo é desgraçado, né, cara? Tá fudendo a galera aí desde muito tempo atrás.
Não, mas cara, sabe uma coisa? É muito engraçado como tudo que é do mar recebe um outro nome, né? Porque, tipo, corsário. Corsário não é nada mais nada menos que um mercenário, praticamente. Só que mercenário é um nome terrestre. Corsário é o nome aquático.
É, assim como, o bucaneiro,
assim como,
né?
É, assim como as lanchas são os carros e os jet skis são as motos, sabe? E os pedestres são os banhistas.
É que eles colocavam um negócio de legalidade, né? De honra em cima do negócio. Era Marinha de Curso. Tanto que o nome era Marinha. E aí quando você fala assim, né? Já lembra a Marinha Real, da Coroa, o Exército, não sei o quê. Então eles são... Dava-se uma nobreza em cima do nome, mas nada mais era do que mercenário, de fato. Era a galera que recebia pra fazer um trampo sujo. Que hoje a gente tem aí um milhão de gente torturando pra tudo que é lado, da CIA, da FBI, soldado lá no Oriente Médio, o cacete. Fora vários outros períodos da história, do Vietnã e o caralho, que a galera fazia uns trampos sujos assim também. Mas aqui eles davam o nome de Marinha de Curso. E foi durante a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi uma guerra que meio que ia colocar como líder da Espanha uma linhagem francesa. E aí a Inglaterra ficou com medo. Falou assim, meu irmão, nós estamos em guerra com a França. Se a França mete a linhagem francesa lá como domínio espanhol, é perigoso que a porra da Espanha passe pro lado da França. E a Espanha era uma potência marítima foda, né? Sim. Tanto que as descobertas aqui pro lado da América, a Espanha, porra, botou pra fuder em meio mundo aí. E aí a Inglaterra ficou com medo. E aí começou a contratar a Marinha de Curso e o cacete, e o Barba Negra, que até então não era Barba Negra, era só, como que é o nome? Não sei o que, Tite?
É o Eduardo Tite.
Era só um Eduardo cara normal, se alistou ali também pra ganhar dinheiro, e aí começou a tomar gosto pelo negócio. Acabou indo pro Caribe, né, que lá no Caribe também tinha um problema muito sério, e eles mandavam Marinha de Curso pra lá e a porra toda, e lá no Caribe, meu irmão, o cara frequentando aquelas tavernas cheias de pirata, conversa com um aqui, o outro ali, um cara sem olho, o outro sem perna, ele falou, acho que eu posso me envolver nessa porra aí, velho.
Sim, depois aí ele teve envolvimento, né, com o próprio Samuel Bellamy, que foi amiguinho de quarto dele.
Sim.
E aí os caras, poxa, mas você é igual de pirataria? Eu gosto, ah, então eu também, ah, legal, hein? Só que ele, mano, ele criou uma lenda muito grande pelo, acho que, muito com a imagem dele e a coragem que ele tinha, porque ele era muito sangue nos olhos, né, cara? Tipo, pra, diziam que tipo, ele não tinha medo da morte, né? Sim. E ele fazia umas coisas muito loucas, cara, tipo, colocar fogo na barba, fuzil na barba, porque ele, quando ele fazia isso de noite, imagina você, é um, como chama, um marinheiro lá, sendo atacado por uma porra de um cara, que diziam que ele era alto pra caramba, né, o cara, sei lá, de 1,90m, pegando fogo, o rosto dele pegando fogo, com duas espadas na mão, aí você fica, cara, que porra é essa, é o demônio, que porra é essa, tá ligado?
É o demônio do Caribe, meu bem,
é. É foda, porque, tipo, a galera fala muito da parte mística, né? E ele realmente tinha a parte mística muito aflorada. Tanto que ele tinha amizade com africanos, né? Na tripulação dele mesmo tinha bastante africano. E a África vem toda aquela parte religiosa, né? De voodoo, de religiões bem antigas, afro e tal. E ele era doido por esses bagulho. Ele se apaixonava, penduricalho, aquelas porra toda, bonequinho de voodoo. Até no Piratas do Caribe tem um pouco disso, né? Tem um cara lá que faz meio que o Barba Negra, que ele é o pai da Penélope Cruz, que ele controla as cordas do navio, eu não lembro o nome dele no filme. Mas aí tem hora que ele pega um bonequinho de voodoo lá e começa a espetar, né?
O Jack Sparrow... Finalmente.
O filme é bom, para, Piratas do Caribe é bom.
Cara, é esse não, esse 4, eu gosto do Piratas, não gosto desse 4 filme, que eu acho muito ruim, cara.
É o da fonte da juventude, né?
É, o da fonte da juventude.
O cara, de rei dos tribal, é muito engraçado, mano. Quando ele tá com o olho fechado, assim, que ele pintou o olho em cima do olho. Queria fazer aqui na escola, velho. E aí tinha toda essa parte mística em cima do cara, né? Então muita gente fala desse bagulho do fogo na barba. Tem historiador que acredita que não era fogo, que ele usava lamparina, porque se o cara botasse fogo na barba em todos os ataques que ele fazia, se somar a quantidade de raid que o cara fez, ele não ia ter mais barba. Porque ele ia dar tempo do bagulho crescer.
Então, que lamparina, o que, rapaz? Lamparina é muito pesado na barba, tem que ser fogo.
Não, mas era um mini lamparinas.
É, mini lampadinhas.
Ele podia, sabe, que colocar, sabe aquelas velas de bolo que você acende e fica...
É, vela de bolo, 1700, sei lá que...
Não existia nem aniversário naquela época.
É pólvora, caralho. Mas era assustador, porque o cara era gigante, com a barbona fodida, que chegava quase na cintura. E a barba dele, tem muitos relatos de que a gente fala barba grande hoje em dia, a gente imagina aquela barba grande pra baixo, né? O esquema Gandalf. A barba dele era grande pra frente e pra cima. Então, tipo, o cara não ficava penteando a barba, passando a mão pra baixo igual o Pai Mei, tá ligado? Você tá no mar, meu irmão, a barba vai crescendo e ela vai ficando volumosa na sua cara de um jeito que daqui a pouco ela tá chegando na sua pálpebra.
Também, mano, tipo, pegasse a maresia, aquilo devia embrulhar tudo a barba do cara, que nossa, ficava
muito desgraçado. Era até bom também, porque ele fazia uma barreira natural pro olho, tá ligado? Pra não vir água salgada e tal. Era só tinha... Exatamente. É, pô, só tinha coisa boa na barba dele.
Então, mano, exato. O cara, a visão do filho da puta devia ser realmente assustadora, né? E o navio dele era o Vingança da Rainha Ana, né? Que também era
um navio adaptado. Ou também, né?
Sim. A grande maioria dos navios desses caras era tudo adaptado. Tipo, os caras tiravam peso inútil, né? O próprio Black Sam fez isso lá com o Ido Gale lá. Tirou um monte de peso inútil, tinha uma mesa linda lá de mármore, não sei da onde. Os caras jogou no mar o bagulho e falou, foda-se. Põe canhão aí. Fazia buraco e metia canhão.
É, pô. Porque guerra, os caras, né? Não tinha. É, porque eles pegavam navios de grande parte, ou era corsário ou eram marinheiros. E grande parte desses pessoal era sempre. Eles queriam mais luxo do que realmente deixar o bagulho equipado na hora da batalha. Então, sempre que eles capturavam, tinha muito ouro, principalmente a parte onde ficava o capitão, que era tudo decorado. A gente vê isso em muito filme, tanto o Piratas dos Caribes quanto o Black Sails, a série, que você vê que o bagulho era, tipo, tinha coisas maravilhosas, pintura, não sei o que. Só que pirata, eles tão cagados, claro que tinha pirata que gostava dessas coisas, né? Só que, assim, a outros não gostavam. Pra eles era, tipo, ok, ou eles pegavam e jogavam fora como uma good Marvel, ou eles vendiam.
Sim, é, tinha que adaptar, né? E aqui com o Barba Negra
não foi até porque, até porque se os caras deixassem essas frescurinhas, ia perder o navio como essa galera perdeu também.
Sim, tem essa também, né, cara?
E, tipo, muita, além desse lado misticismo, ele era um puta guerreiro, porque ele tinha um colete que ele usava, tipo, 5 pistolas. Inclusive, no jogo do Black Flag, tem um momento que você vai lutar ao lado do Barba Negra e mostra, tipo, ele usando esses 5 coletes e, tipo, ele tinha na época de sucesso dele, ele tinha mais de 300 pessoas. Ele comandava mais de 300 pessoas, né? E também capturou mais de 40 navios. Então ele não só foi lá do Missis, como realmente ele não teve a imagem dele realmente mostrar o que realmente ele é, né?
E deu trabalho, deu um trabalho da porra.
Ele usava duas espadas, né? O que era incomum, assim. A galera geralmente usava a espada, mas era uma só. E o bicho usava duas. É dele que vem a imagem do pirata com duas espadas, né? Uma em cada mão, assim. Era muito raro. Geralmente o cara lutava com uma espada e uma arma, né? A arma pra distância, se o cara for pra longe, você dá um tiro, e a espada pra perto. E o bicho tinha 40 pistolas no peito, ele segurava duas espadas. Se você for pra longe, você se fode, que ele pega duas armas, uma em cada mão. Se você ficar perto, ele tem duas espadas. Então era um satanás, né? Mas o foda é que, tipo, ele foi muito inteligente, acho que é por isso que ele tá aí, né, até hoje na cultura, não sei o quê, porque ele enganou a coroa fodamente, né? Os caras chamou ele lá pra fazer um acordo, né? Não, fazer um acordo, que esse cara tá impossível. Ele ganhou muito dinheiro, o cara tinha uma ilha lá, mano, só dele. Ninguém conseguia chegar na porra da ilha. Tinha fortificação e o caralho. Tem lugar hoje...
Ele é tipo o Pablo Escobar. Ele é tipo o Pablo Escobar da pirataria.
Acho que até hoje tem uma das fortificações, uma torre dele, que você pode fazer turismo pra ir lá conhecer, cara. E os caras fizeram até uma estátua na frente. Se você digitar no Google Torre Barba Negra, com certeza vai aparecer. Acho que o nome é Castelo de Barba Negra. É Blackbeard Castle, em inglês aí. Os caras fazem turismo pra lá, porque é o bagulho de verdade mesmo, sabe? É uma fortificação. E aí o governo falou assim, mano, esse cara não vai ter como pegar ele. Vamos fazer um acordo. Ele vai lá no governo, faz a porra do acordo, fala, ó, desculpa, não sei o que, escreve uma carta, assina lá, tamo junto, aperta a mão dos caras, deixa lá o navio, deixa a tripulação na ilha, né, que é quando ele faz aquilo, que é uma coisa, que o Black Sandman era bonzinho, só que não, e volta pra casa e fica de boa. Só que muita gente especulava de que ele tava fazendo isso pra ficar a ficha limpa, né, pra começar de novo com um navio menor, roubando menos, ficando mais de boa, mas continuar como pirata, e foi exatamente o que ele fez. E aí, continuou roubando com um navio menor, no mesmo esquema, e a galera falou assim, ah, vamos ter que dar um fim nesse filho da puta. Aí vão lá em uma das fortificações dele, numa ilha dele lá, 2 navios ingleses, os caras armam uma arapuca, né, põem embaixo do convés um monte de soldado, põe soldado até não aguentar mais, porque ele tinha aquele esquema de abordagem, né, você joga o gancho, puxa um navio no outro, bem filme de pirata mesmo. E ele fazia muito isso, os caras falaram, ele vai abordar, com certeza. E aí quando ele abordou, os caras saíram, foi um verdadeiro cavalo de Troia o bagulho, né? Saíram de baixo aquele milhão de negros e foi, ih, caralho, agora fudeu.
Agora fudeu. Que é foda, quando você ganha muito, né? Quando você ganha muito, você desacostuma a perder, né? E você fica confiante demais.
Ele nem foi capturado, Raul, ele foi morto mesmo. Né? Nessa emboscada, os caras já matam ele. Aí depois
leva realmente, ele foi deles, decapitado, né? Na hora, né?
Sim, os caras botam numa estaca lá no navio, aquele esquema de servir como exemplo e tal, né? Mas fica aí a mística dele até hoje, né, cara?
Você tem uma lenda...
no mar aí com a barba pegando fogo.
Diz uma lenda que quando aconteceu isso daí, que quando ele foi capturado, no momento que cortaram a cabeça dele, dizem que... Só de pescador. Que na verdade ele virou um espírito dele, um espírito negro, onde há 3 vezes o barco e, tipo, embora.
Eu acredito nisso. Com certeza isso aconteceu. Cara, ele era muito foda, pô. Com certeza ele provavelmente ele imaginou que ia dar merda nesse ataque. E aí ele já fez um negocinho lá com a galera dos orixás, do voodoo e tal. Morreu. E o espírito dele tá aí, velho. E aí quem profanar o nome do Barba Negra.
Cara, se hoje, em 2018, nós tem a Ursal e as pessoas acreditam.
Puta merda.
Por que não vão acreditar no espírito dele?
Como assim, as pessoas acreditam? A Ursal é verdade, porra. Tá mal. Vai dizendo a Ursal.
Pra glória em nome do Senhor Jesus.
E quem é esse tal de alma negra?
O pirata mais cruel e sanguinário dos sete mares. Você conhece o Mar Morto?
Sim.
Foi ele que matou.
É, sim, ela foi uma... É interessante que, diferente da Jane Declisson, ela não começou como uma pessoa, nem a Annie Bonny também, que teve família rica, ela começou como uma acompanhante, também conhecida como prostituta, que é uma palavra que eu não gosto de falar muito. Não gosto de falar prostituta, acho muito feio essa palavra. Mas aí... Mas
você tá falando de história, pode falar.
É. Pode, né? Ela, depois que ela foi conhecida por um pirata, que eu pesquisei aqui, um diz que é Xuan I, outro diz que é Xiang-Yi, que é o nome dele, então não tenho certeza. Mas o que aconteceu é que ele se apaixonou por ela, porque diziam que ela era a prostituta mais bonita da China e tal, e ele decidiu ficar com ela, né? Ou dizem ainda que ele raptou ela, ele foi lá e raptou e... Tipo, sequestrou ela, outros dizem que, na verdade, ele pediu ela em casamento e ela simplesmente aceitou, né? E aí, o que aconteceu? Ela, depois que ela se casou com ele, ela falou, vamos ficar cada um com uma parte, tipo, vamos ser igualmente certo. E aí ele decidiu, tudo bem. Só que acho que 5 anos depois ele falece, ou 6 anos depois ele falece, e ela assume a infantaria que ele tinha, que era mais de 80, diziam que tinha 50, 80 mil... navios e mais de 8 mil homens que ela comandava, né? Não, na verdade, tinha 8 mil navios e 40, 50 mil homens, né?
Uhum. Não, 8 mil navios não, cara. É uns 300 navios. Se tiver 8 mil navios com 40 mil homens, vai ter 5 caras pra
1.800 navios. Eu vi lá que. Ó, aqui eu vi 1.800 navios e em torno de 70 mil homens.
Não, acho que não. 1.800 navios pra 70 mil homens tá muito pouco. É pouca gente pra cada navio. Apesar que o navio chinês era pequeno, né?
Eu tô vendo aqui, né? Tem 300, são 300 juncos, que aí deve ser um tipo de navio deles lá. E tripulados de 20 a 40 mil piratas, tá ligado? E tipo, e homem, é mulher, criança, tá ligado? Era nessa faixa aí.
Apesar do navio chinês ser menor, né? Principalmente esse junco aí, que é aquele naviozinho baixo assim e tal. Vai muita gente pra tomar conta.
Mas cara, pensa só, a gente acabou de falar de Samuel, do Bellamy e do Barba Negra. Que eles tinham tipo mais de 50 e mais de 40 navios. Vamos dizer assim, cada um tinha 50 navios, sabe? E, mano, eles tinham uma tripulação de 300, 400 pessoas. E você olha, aí a mulher tá com 300 navios.
Só, só dela ter 300 navios já é foda.
Pois é. Isso é tipo... engraçado. Quando você chega na China, tudo é macro, tudo é muito grande, tudo é demais, sabe? É sempre assim, velho, desde antigamente até hoje, tudo é muito.
Sim, cara, mas é foda. Porque, tipo, antes do marido dela morrer, teve um acordo entre duas facções rivais de pirata, né? Tinha o marido dela, que tinha uma facção X, e tinha uma outra galera que tinha outra facção, eles viviam brigando entre si. E ela foi responsável por ajudar nessa coalizão, tá ligado? Apaziguou, e aí juntou numa porra só, que é essa frota da bandeira vermelha que o Raul mencionou. E quando juntou essa galera, meu irmão, o próprio governo mesmo falou assim, caralho, fudeu.
Porque era e outra coisa, não foi tipo, o marido dela morreu e aí ela falou, ah, agora eu sou líder, tá ligado? Não, o marido dela morreu e ela tipo, não ficou como líder fodona, tá ligado? Da porra toda, Darth Vader. Ela foi provando, foi devagarzinho, pá, 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 até realmente conseguir chegar lá em cima, tá ligado? E aí ela fez aliança com as facções, fez aliança com a família do marido dela, com o primo, com o tio, com tudo, a galera forte da própria tripulação, sabe? E ela realmente conseguiu fazer todas essas amarras para que todo mundo ficasse de boa e reconhecesse. Não, a Jinxi, ela é foda e ela vai ser a comandante, capitã aqui da porra toda.
Sim, pois ela teve também o filho dela, que era filho adotivo, né? Que é o Shampoo, ele na época também tava na dúvida se ia colocar ele como comandante, né? Inclusive ela colocou ele como comandante de um dos navios. Só que na hora que ela falou que ela queria ser a líder, ele realmente falou, realmente eu confio nela, tá ligado? Porque ela é foda.
Sim, cara. Teve uma estratégia que esse shampoo deu ideia, que é muito foda, que já vem de um general bem antigo, acho que era Zhuge Liang o nome dele, que era, puta, lá do Romance dos Três Reinos, um bagulho bem antigo, que os caras estavam sem flecha, porque o navio chinês também tinha o esquema da pólvora, mas eles atacavam muito de flecha. Era muita flecha pra todo lado. Os caras estavam sem flecha, o filho da puta deu uma ideia genial. O que os caras fizeram? Pegaram o junco, pegaram capinha, a porra toda, forraram o navio, assim, dos dois lados, cara. E falaram, vamos atacar alguém aí. Foram atacar, os caras encheram eles de flecha, jogaram flecha pra caralho, só que a porra da flecha não tava entrando, não tava matando ninguém. Ficou tudo presa no junco, presa no capim. Depois os caras voltou com a frota, encostou lá no, numa praia, tirou tudo as flechas e falou, toma aqui, 40 mil flechas. Filha da puta, não? É um filho da puta um cara desse, mano.
Eu tirei sim, aí... as melhores opções na hora de... A melhor gambiarra na hora do perrengue, tá ligado? Sempre sou de chineses pra resolver a bronca.
É foda, cara.
E ela foi muito conhecida por causa do... que ela era muito rigorosa, né? Ela tinha muitas regras que ela fez, né? Por exemplo, separação de bens, né? Que 20% ficava com o pessoal, com o tripulante e tal, e 80% ficava com o fundo comunitário da frota, né? E ela também tinha regra, que não podia, por exemplo, atacar mulheres e várias entre as outras coisas, mas só que ela era muito rigorosa porque ela realmente cortava a cabeça. E ela ficou muito conhecida porque ela começou a atacar o terror, inclusive o apelido dela era o terror do sul da China, que ela conseguiu vencer a marinha portuguesa, a marinha chinesa e a companhia das Índias Orientais Britânicas.
Sim, ela era foda, cara. Era e é aquele negócio, o volume de navio e de homens junto com a estratégia, cara, é destruidor, tá ligado? Que foi bem no esquema Lampião que a gente mencionou aqui. Meu, esse volume que você faz de estratégia e pessoas certas, no lugar certo, aquela coisa, com a fuga rápida, porque tipo, se a marinha britânica batesse de frente com ela, ela ia se fuder, né? Porque você não compara um navio chinês antigo, um junco velho lá, com a porra das naus, aquelas navios gigantes com canhão e o caralho. Mas a mobilidade que essa galera tinha, tanto pra fugir quanto pra fazer estratégia, era muito grande. E China, cara, tudo como o Will falou, é tudo superlativo. Você fala de China, fica 100 navios pra trás e 200 foge, foda-se, estamos no lucro. Roubamos coisa pra caralho, a gente compra mais 100 navios e arruma mais gente pra trabalhar, né?
É verdade. Cara, mas é muito foda, velho. Só o bom, diga aí, velho, 20 a 40 mil tripulantes, mano. Isso é muita gente, velho. Realmente, com um pouco de estratégia, dá pra botar medo em muita gente, velho. Dá pra botar realmente muito medo. Tanto que ela ficou. Ela viveu 80 anos, se eu não me engano. Ela viveu muito tempo, velho.
Por que aconteceu?
Cara. Se aposentou.
Ela aconteceu que, porque ela atacava o terror na porra toda, o governo chinês não conseguia capturar ela. Então eles decidiram fazer uma negociação. E ela falou, beleza, vou fazer a negociação, só que eu quero ficar com todas as minhas riquezas. E eu quero que todos os meus tripulantes sejam perdoados. E foi o que aconteceu. Porque puta, realmente ela parar de atacar. Porque ninguém conseguia capturar essa mulher. E aí, beleza, aí deixou, ela ficou lá, e conseguiu ficar com a riqueza dela, os tripulantes também ficou uma parte. E aí, o que aconteceu? Ela decidiu criar um bordel.
Sim, e aí ela bordel, começou a criar várias redes. Casa de jogos, né?
Casa de jogos.
Exato. Aquela parada
mesmo. A mini Las Vegas, né? Vou criar minha Las Vegas, vai ser muito melhor do que a sua.
O foda dela foi, tipo assim, o Pablo Escobar, que até hoje deu o exemplo aí, ele tentou fazer a mesma coisa que ela durante muito tempo, né? Que foi fazer um acordo com o governo. Tanto que, porra, aquela prisão que o cara fica lá, que o cara constrói a própria prisão e fica dentro, é bizarro. Mas o governo, durante muito tempo, meio que deu tudo que ele quis. Aí quando chegou o Gaviria lá e falou assim, a partir de hoje você não vai ter mais nada, não vai ter mais acordo nenhum, o cara foi caindo cada vez mais, né? O governo chinês deu essa oportunidade pra ela, ela aceitou de boa. Mas se continuasse pressionando, se fizesse alianças com outros países, com certeza ia dar merda, cara. Porque é muita gente, mas puta, mano, quando junta vários países assim, uma hora ou outra.
Não, a partir do momento que pra extirpar o câncer que tem, sabe? E se você tá ali no mar e fica atacando navegação portuguesa, né? Que os portugueses, eles sempre foram muito fortes na navegação naquele antigamente, né? E os britânicos, os ingleses e tal. Isso uma hora ia começar a tipo, esses governos, os governos ocidentais iam chegar para o governo da China, né? E falar, ó, melhor resolver essa bronca aí, velho. Ou então a gente vai cair em cima de vocês. E eu quero ver quem é que vai sair perdendo nessa história. Sim.
E tem aquela frase que eu gosto muito que diz: os bandidos precisam ter sorte o tempo todo. Os mocinhos precisam ter sorte só uma vez. Então o cara pode fugir o tempo inteiro, 15 anos. Se a polícia tiver sorte uma vez só, acabou tudo. Mas ela termina numa boa, né, cara? Fica de boa. Mais uma que terminou de boa, né? Mais uma que terminou suave, igual a Jean de Crisson aí.
É que, sei lá, acho que as mulheres são mais inteligentes que os homens.
Não, mais se inteligente fosse... que o Capitão Kidd, isso aí com certeza.
E pior que era considerado mó azar ter mulher a bordo, né? Acho que depois de um tempo, com as histórias da Jane, com as histórias da Shin aqui, acho que os caras olhou e falou assim, mano, eu acho que não é tão azar assim não ter mulher a bordo, hein? É. Que essas minas estão ficando na bunda, estão se fudendo aqui.
Azar é você tá perto de aportar o seu navio na ilha que você nasceu e vê um furacão e leva tudo e mata.
Exatamente. Leva embora no fundo do mar um navio gigante do tamanho da Terra.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!